Olá, muito boa tarde a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa Ibira, Igreja Batista Ibirapuera, para mais essa celebração. Nós seguimos a nossa série de reflexões sobre Surpreendendo na Crise. Nós já conversamos sobre crise, como enfrentar, já falamos sobre a sensibilidade na crise. O novo normal diante da crise atual. Na semana passada falamos a verdade na crise. E hoje, nesse final de tarde, nós vamos conversar, refletir e pensar um pouquinho sobre oração por amor. Como a oração funciona numa situação de crise? Será que ela funciona? Bom, vamos ver isso na sequência nessa reflexão de hoje. Mas antes de efetivamente entrarmos no nosso tema, abrirmos as nossas Bíblias aí para essa reflexão, quero convidá-lo a baixar mais a sua cabeça, fechar os seus olhos para que juntos possamos orar e pedir a direção de Deus nessa tarde. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo que o Senhor é. Obrigado por mais uma vez podermos juntos a celebrar a vida do seu filho Jesus Cristo, celebrar o seu amor, a consolação do teu espírito na nossa comunidade, mesmo que de forma online, ó Pai. Nós agradecemos pela tecnologia e por essas facilidades que nos permitem que isso aconteça. Nós pedimos que nesse final de tarde o teu Santo Espírito tenha liberdade entre nós, que a tua ação poderosa possa falar aos nossos corações, que a gente, ao desligar essa conexão, possamos, estar mais próximos de ti, mais perto do teu amor, mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo, e que a gente tenha a nossa vida de oração transformada por amor a ti, ó Pai. Assim a gente ora, pedindo a tua direção, a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Oração por amor. Nós já estamos há algum tempo pensando no livro de Filipenses. A gente já falou um pouquinho sobre os destinatários, por que, em que ocasião essa carta foi escrita, mas sabe uma coisa que a gente ainda não conversou? É quando essa igreja de Filipos foi iniciada. Se você voltar na sua Bíblia algumas páginas aí, na carta de Atos dos Apóstolos, que Lucas escreve, ele mostra ali como isso começou. No capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 10, aí se não me falha a memória. Isso aconteceu numa casa. Paulo, Silas e o escritor do livro de Atos, Lucas, estavam procurando um lugar para orar e eles encontram esse lugar. Isso está escrito lá em Atos 16. Ao encontrar esse lugar, algumas mulheres chegam e se aproximam deles. E eles começam a conversar com essas mulheres e uma dessas mulheres, ela chama-se Lídia. E essa senhora se converte, tem o seu coração aí aberto para Jesus, entende o que Jesus fez pela vida dela e ela entrega seu coração a ele. Ao fazê-lo, após fazê-lo, ela chama Paulo, Silas e Lucas para irem comer, passar uma noite na sua casa. Afinal, eles eram pregadores itinerantes e eles assim aceitam e assim fazem. Passado algum tempo, por fazerem algumas coisas ali na cidade, vocês podem depois ler lá com os detalhes em Atos 16, eles são presos, e em especial aí Paulo e Silas. E ao ser preso, houve um problema na prisão, e eis que o carcereiro teve que socorrer ali os prisioneiros, porque as portas todas foram abertas à prisão. E ali está um famoso versículo que talvez você já tenha ouvido falar: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o texto segue falando que o carcereiro, que era um carrasco, que matava, maltratava pessoas, tem a sua vida também transformada e entrega o seu coração a Jesus Cristo, reconhecendo que ele precisava de ajuda. Esse é o contexto em que a igreja de Filipos foi formada. Ela foi iniciada dentro, basicamente, aí de duas casas, na casa de Lídia e também na casa ali do carcereiro, que era o antigo carrasco. Dito isso, algumas coisas. Dito isso, a gente pode partir agora para o nosso texto de Filipenses, que hoje vai ser no capítulo 1, a partir do versículo 3. Então, enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu quero fazer algumas considerações. A gente já viu aí que Paulo estava preso. Paulo estava preso, mas uma coisa não parou enquanto Paulo estava preso. Foi a pregação da Bíblia, foi a pregação do Evangelho. A palavra estava livre. Por mais que as limitações geográficas se impusessem, dado o cerceamento de ir e vir ali de Paulo, a liberdade para o Evangelho crescer, para a palavra ser pregada, não foi alterada. As circunstâncias podem estar até fora do nosso controle, mas jamais, 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 elas estarão fora do controle soberano de Deus. Outra coisa é que por mais que exista algum tipo de limitação de proximidade física, jamais haverá uma limitação de oração. A oração nos aproxima de Deus e certamente nos aproxima um dos outros. É dito que a oração de uma pessoa de joelhos, pode transformar um mundo. Uma pandemia, ela pode nos manter distantes fisicamente, mas jamais, jamais ela nos impedirá que nos encontremos virtualmente, ou seja como for, para podermos juntos orar e fazer uma oração por amor ao nosso Deus. Então, espero aí que você tenha achado a sua, dito isso, né? Espero que você tenha achado aí a sua, na sua Bíblia, o capítulo 1 de Filipenses, o qual lerei agora aqui a partir do versículo 3. Diz assim, né? Agradeço a meu Deus toda vez que lembro de vocês. Versículo 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro ou suplico, dizia na versão anterior, antiga, e com alegria. Por quê? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, até quando Jesus voltar. Versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus Cristo. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até quando? Até o dia de Jesus Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A oração por amor a Deus, ela é marcada por alguns aspectos a partir dessa leitura aqui de Filipenses, os quais nós vamos ver. E logo de cara, o primeiro é uma oração cheia de lembranças. Olha só o que Paulo fala aqui no versículo 3. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Ele diz que é uma alegria que ele traz boas recordações. Às vezes as lembranças podem nos trazer tristeza, podem nos jogar para baixo, pode trazer coisas ruins à nossa memória. Mas Paulo, ao olhar para a igreja lá de Filipos, aquilo trazia alegria para ele, animava o seu coração. E hoje, sinceramente, já é o sexto domingo que a gente passa distantes fisicamente. Mas uma coisa, confesso que para mim é motivo de alegria, é saber que, por mais que estejamos distantes fisicamente, a gente está unidos no mesmo propósito de vida, de amor a Deus, de orar a Deus e, de certa forma, juntos a poder ser gratos a Deus pelo que Deus tem feito através da nossa querida Ibira, da igreja que Deus tem nos dado. E sabe de uma coisa? Paulo, ele não tinha aqui tantas razões para estar alegre, porque quando ele esteve lá em Filipos, essa parte eu pulei da história, quando falei no comecinho, ele foi antes de ser preso, ele foi açoitado, ele foi maltratado também, ele foi chicoteado, o texto fala ali em Atos 16. No momento que ele está escrevendo essa carta aqui ao pessoal lá de Filipos, ele também está preso. Então, se você olha para o passado, de quando ele estava naquela cidade preso. Se você olha pelo presente aqui, também preso. Mas sabe o que faz Paulo ter alegria? Que as situações circunstanciais, as situações momentâneas, as situações passageiras, não são aquilo que são o objeto final da memória e do ponto fixo da existência de Paulo. Paulo tem uma perspectiva de vida diferente, além do hoje e do passado. Ele olha para o futuro, ele olha para aquilo que está além, ele olha para aquilo que está no porvir, que é o dia de Jesus Cristo. Então, por ele olhar para aquilo que está no porvir, que é o dia da suprema vitória de Cristo, triunfante sobre o mal, seja ele qual for, ele pode se alegrar. E ele se alegra ao falar isso, e ele se alegra fazendo isso e escrevendo isso para a igreja ali do pessoal de Filipos. E isso é muito interessante de observar. Então, a primeira característica aí de uma oração por amor a Deus é que ela é cheia de boas lembranças, cheia de alegria, cheia de gratidão. E olha só que interessante, essa alegria, essa gratidão, ela é desdobrada a partir das pessoas que conhecem a Jesus. Porque a gente comentou no início da nossa reflexão aqui que ao coração de Lídia e ao coração do carcereiro ali de Atos 16, de Filipos, serem abertos, o que, que aconteceu imediatamente com eles? Eles abriram as suas casas, abriram os seus lares para as pessoas que estavam ali falando sobre Jesus, para Paulo, Silas e provavelmente Lucas. Isso é interessante da gente observar, porque a palavra de Jesus, a palavra de Deus, quando entra na nossa vida, ela reflete uma alteração interna, imediata, de certa forma, dentro da nossa vida, do nosso viver. A gente passa a ser, a nossa realidade de vida passa a ser altruísta, passa a ser mais a mão aberta, passa a ajudar mais as pessoas. E isso glorifica, claro, a Deus. Mas, pois bem, essa oração cheia de lembranças é a primeira característica que a gente vê aí. Agora, a segundo aspecto muito interessante que a gente vê aqui é que essa oração de Paulo, ela é cheia, sim, agora de alegria. Primeiro, boas lembranças, agora alegria. Olha só o versículo 4. Como que era essa oração alegre? Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Primeira, uma coisa interessante da gente observar aqui, ele sempre orava. A oração alegre de Paulo, a oração por amor a Deus, era uma oração contínua. Por mais atarefado, por mais demandas que ele tivesse, ele não renegava, não negligenciava a oração de lado. Mas sim, ele sempre orava. Em outro lugar na Bíblia, Paulo disse, né, orai sem cessar. Ele não deixava de fazê-lo, ele não parava de orar, ele sempre orava. E olha só como que era uma outra característica dessa oração alegre de Paulo. Ele fala aqui no meio do versículo, né, em favor de vocês, ou a versão antiga dizia em favor de todos vocês. É uma oração abrangente. Paulo, como o cara que iniciou a igreja ali de Filipos, ele não orava só pelos queridinhos dele, mas ele orava ali por todas as pessoas que faziam parte da igreja ali de Filipos. Já fica aqui de certa forma, um alerta e uma chamada à oração da nossa comunidade como Ibira, para que a gente se lembre de orar realmente por todas as pessoas da nossa comunidade durante esse tempo aqui, um pouco de distanciamento físico pelo qual estamos passando. E é interessante observar que essa oração cheia de alegria de Paulo era uma oração humilde. Ele fala ali, eu sempre oro, a tradução também antiga dizia que era uma oração, que era uma súplica, era uma oração humilde, alguém, isso dá a ideia de alguém carente, necessitado. E hoje em dia a gente vê muita gente que determina, ordena, manda que Deus faça determinadas coisas. A postura bíblica não nos leva a concordar com esse tipo de atitude, mas sim a nos colocarmos no nosso devido lugar, numa posição realmente de submissão à vontade de Deus, entendendo que é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto desejar, que é um versículo aqui que também está no capítulo 2 aí, de Filipenses. E certamente, quanto mais intimidade nós tivermos com Deus, mais dependência e mais humildade diante dele nós teremos. Essa oração alegre, ela finaliza ali no versículo 4, falando que ele sempre ora com alegria. E aqui está o grande foco, o grande ponto principal da carta aqui de Filipenses. Alegria. Essa palavra aqui se repete pelo menos 10 vezes. Na minha Bíblia aqui, você não vai conseguir ver, mas ela está marcadinha cor-de-rosa, aonde está alegria. E olha só quais eram as alegrias de Paulo. Lembre-se, hein, que ele está preso, e ele já foi preso nessa cidade, e está sofrendo. Provavelmente o pessoal aqui estava sendo também perseguido. E olha só, ele fala alguns motivos que alegravam o seu coração. A primeira, no versículo 4, uma alegria de poder orar por alguém. Depois a gente segue no versículo 18, no capítulo 1 aqui de Filipenses, ele fala assim, na segunda parte mais para o final: o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Paulo se alegrava por poder orar por alguém, ele se alegrava porque o Evangelho de Jesus Cristo estava sendo pregado. E aí ele continua, né, no versículo 18, de fato, continuarei me alegrando. Outra questão, no versículo 25 ainda do capítulo 1, ele diz assim: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para que o seu progresso e alegria na fé. Então ele se alegrava pela fé do pessoal ali de Filipenses. Depois, se a gente lê no capítulo 2, no versículo... também no versículo 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Ele se alegrava por conta da união do pessoal de Filipenses. E aqui a gente poderia seguir citando mais aí quase uma meia dúzia, se não mais, de momentos de alegria que Paulo tinha. Mas eu não vou fazê-lo e vou deixá-lo como uma lição de casa. Afinal de contas, estamos com bastante tempo em casa. Então, leia a carta de Filipenses e marque aí com alguma canetinha, algum lápis de cor, seja o que for, quais eram os motivos que Paulo tinha de alegria na sua vida. E compare o que te traz alegria na sua vida hoje com o que Paulo escreve que trazia alegria para ele. Talvez você possa se surpreender com isso. Pois bem, caminhamos. Essa oração por amor a Deus, ela é uma oração cheia de lembranças, cheia de alegria e agora, cheia de entusiasmo. Olha só o que fala a partir do versículo 5. Eu vou beber uma água antes de falar o versículo 5. Com licença. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o princípio, o primeiro dia até agora. Agora leio o versículo 6, vou ler até o 7. Estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha, como tenho saudade de todos vocês, com uma profunda afeição de Cristo Jesus. Essa carta cheia de entusiasmo, aqui a gente vai fazer uso até da raiz dessa palavra. Desculpe-me. A palavra entusiasmo, ela vem de em, dentro, e entusiasmo, teos, Deus. Então, quer dizer literalmente assim, Deus dentro. Então, é cheio de Deus. Essa oração por amor a Deus requer que nós estejamos, de certa forma, cheios de Deus. E o que isso implica? Olha só como Paulo descrevia isso. Ele orava pelo pessoal lá de Filipos por causa da cooperação do Evangelho. Mas o que é ser cooperador do Evangelho? Paulo estava a milhares de quilômetros, provavelmente, de distância quando escreve essa carta ali para o pessoal de Filipos. E ao fazê-lo, ele agradece por essa cooperação no Evangelho e ela se deu de uma maneira prática, efetiva, que a gente lê, pode ler lá no capítulo 2, quando Epafrodito, o amigão ali de Lucas, de Paulo, Silas, leva uma oferta para o próprio Paulo que estava preso. Então, eles cooperaram no Evangelho de forma efetiva, com grana, de forma monetária mesmo. Essa foi a forma que eles tiveram para cooperar com o Evangelho. E isso é interessante observar, porque essa igreja de Filipos não era uma igreja abastada, com muitos recursos, com um pessoal de alta elite que pudesse ofertar, mas não, era uma igreja simples de pessoas humildes, mas que tinham um coração cheio, 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 alegre, disposto e generoso a servir a Deus. E é interessante que ele fala que por causa da cooperação do Evangelho que vocês têm dado, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. E essa cooperação aqui é a palavrinha que é interessante, que é koinonia. E é uma palavrinha que muitas vezes é utilizada para pequenos grupos, para comunhão, para encontros de pessoas, alguma coisa assim, né? Talvez se você é cristão aí há um pouco mais de tempo, esteja familiarizado com esse termo. Mas na realidade aqui, essa palavrinha foi muito bem, claro, trazida aí da NVI por cooperação, que dá a ideia de fazer uma parceria efetiva num projeto do reino de Deus. Essa é a grande ideia, é de ser parceiro, de ajudar, de enquanto um está na linha de frente, o outro está aqui segurando a corda. Então essa é a ideia de parceria, de união, de que um ajuda e coopera com o outro. É sim uma, não é algo, uma áurea espiritual, algo distante assim, não, mas sim um compromisso em atividade efetiva aí no reino de Deus. E quando que essa igreja se tornou cooperadora? Isso é importante até para nós como Ibira, que estamos prestes a comemorar um ano de existência daqui a um mês, temos isso gravado na nossa mente. Ela começou a cooperar com o Evangelho desde o primeiro dia. A igreja de Filipos, ela foi cooperadora com o ministério, com o trabalho de Paulo, de pregação do Evangelho, de propagação do reino de Deus, desde o primeiro instante, na casa de Lídia, como nós já falamos, e na casa do carcereiro. Logo no começo, isso se efetivou. Não foi algo que demorou. Se a gente começa de uma maneira certa, correta, é muito mais fácil que a gente vá trilhar o caminho correto, colocar recurso onde deve ser colocado, empregar esforço onde deve ser empregado. Se a gente começar de maneira torta, olhando para o lado errado, colocando recurso onde não deve ser posto, a gente vai ter problema. Quando a igreja começou a ser cooperadora com o Evangelho? Desde cara, logo do início. Por isso que em breve, agora o recado aqui ao pessoal da Ibira mesmo, vamos iniciar a nossa cooperação aí com alguns missionários, algumas pessoas que estão iniciando igrejas no Brasil ou fora dele, para que a gente coloque o nosso recurso, aquilo que a gente tem, Deus, aquilo que Deus tem nos dado, de uma maneira útil e realmente para a multiplicação de pessoas que conheçam a Jesus e que elas tenham uma nova realidade de vida, assim como a maioria aqui de nós tem. Bom, fechado esse parênteses, vamos voltar. Por que que essa oração ela é cheia de entusiasmo? Olha só por que que Paulo ora aqui. Ele é entusiasmado pela uma segurança na salvação e uma certeza dela. Olha só, versículo 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em minha vida, em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Que obra aqui Paulo está se referindo? A obra aqui é realmente a obra da salvação. Betinho, que história é essa de obra, salvação? Obra para mim é o canteiro ali de obra do governo que nunca acaba. Isso é verdade. Mas a salvação é o seguinte, Deus criou o homem. Mas o homem, certa vez, pisou na bola, e antes disso, o homem tinha plena conexão com Deus, mas aí o homem pisa na bola, e ele se distancia de Deus, o homem fica afastado de Deus, e ao ficar afastado de Deus por conta de uma coisa, ele fica afastado de Deus por conta de uma coisa que aconteceu, o pecado. Deus, o homem quis ser igual a Deus, e isso não tem como, porque não tem como a criatura querer ser igual ao Criador. Então nisso houve esse distanciamento. E para que esse distanciamento fosse recuperado, fosse aproximado novamente, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, por Jesus ter morrido na cruz do Calvário, a gente pode ter acesso novamente até Deus. Então, isso é ser salvo. É ser salvo, é ser livre, liberto da ira, da condenação eterna. E não somente da condenação eterna, mas da opressão que o pecado ocupa na nossa vida hoje já. Então, é ser liberto a partir do momento que a gente conhece Jesus até a eternidade, até o porvir inteiro. E Paulo tinha certeza de que isso tinha acontecido na sua vida. Por isso ele fala, estou convencido. Ele estava plenamente certo. Não era uma situação hipotética, uma hipótese, algo distante, aleatório, mas sim uma certeza experimental. E ele sabe que isso ele experimentou. E quem que foi o agente disso na vida dele? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra, aquele, quem é esse aquele? Que é Deus, é o próprio Pai, foi Ele, é Deus quem abre o nosso coração para que a gente possa reconhecer a nossa necessidade do amor de Jesus na nossa vida. Deus é quem efetua esse início da obra aí. Então, foi Deus quem fez essa obra na vida dele, ele foi o agente da salvação. E o texto segue falando de qual é a natureza dessa salvação. Ele fala assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra, a natureza dessa obra divina não é má, não é maculada, não é ruim, ela é boa. E ele fala que ele começou em vocês, não é apenas por nós. Jesus não apenas morreu por nós, mas ele morreu em nosso lugar, porque a culpa do pecado, do distanciamento de Deus, era nossa. Como a gente viu na semana passada, no domingo de ceia que participamos, mas foi em nós que Jesus, que Deus fez a boa obra na nossa vida. E aí o texto segue, qual é a dinâmica dessa salvação? Aquele que começou a boa obra, vocês vão completá-la. A obra de Jesus na nossa vida, a obra que Deus faz na nossa vida, não é uma obra estatal, não é uma obra da prefeitura, não é uma obra do governo federal que nunca acaba. Tem aqui perto de casa um monotrilho que era para ter ficado pronto na Copa de 2014. Estamos em 2020, o monotrilho ainda não está pronto. 6 anos se passaram, isso a partir de hoje, ano de 2020. A obra de Jesus não é obra estatal. A obra de Jesus tem começo, tem meio, tem fim. A gente canta uma música, justificado eu fui, santificado eu sou, estou sendo e glorificado serei. A obra de Jesus Cristo na nossa vida, ela nos justifica daquele pecado que a gente teve. Hoje, Deus nos santifica, Ele está nos justificando. Estamos num processo de santificação, o qual nos leva a nos aproximarmos de Deus e ser mais parecidos com Jesus Cristo. E no fim, no porvir, até o dia da obra de Cristo, isso aqui é muito legal. E a gente vai ser glorificado, a gente vai ser perfeito. Eu não vou ter mais falhas de cabelo, a perfeição vai estar reinando. Eu não vou ter mácula, nem eu nem você, não vamos ter defeito algum. Vamos estar perfeitos e plenamente perfeitos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é a consumação, que é até o dia de Jesus Cristo, podendo viver aí sim em plenitude. E essa oração entusiasmada, ela também é devida por conta de uma proximidade relacional. Olha só o que Paulo fala aqui a partir do versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. A proximidade que relacional, ela é percebida a partir da palavrinha aqui do verbo sinta. É justo que eu assim me sinta. Semana passada, a gente falando no capítulo 2, a gente falou no versículo 5, seja a atitude de vocês, a versão antiga, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. a palavra ali de 2,5 é a mesma de 1,7. E a gente falou que ela é a palavrinha phronesis, que é tanto o sentir, é algo que move a nossa existência, quanto a nossa atitude. Então é justo que eu assim me sinta. Ele está dizendo que aquilo que ele sente, aquilo que ele vive, aquilo que arde dentro do coração dele é realmente por conta de uma proximidade relacional. Paulo tem o pessoal ali de Filipos no seu coração por alguns motivos. Ele elenca aqui no texto de Filipenses. Por conta, um primeiro motivo aí, quer nas correntes que me prendem. O pessoal, na hora de sofrimento, na hora de dor, poxa, ele agradece ao povo porque eles estavam juntos com ele. Então, quer no momento de dor, quer no momento de sofrimento, ou uma outra circunstância, quer defendendo o evangelho, eles faziam uma defesa daquilo que os fazia realmente viver e o que os fazia serem ricos diante de Deus nessa circunstância. Então, quer numa hora de sofrimento, quer numa hora de defesa, Paulo estava com eles ali, eles os tinha próximos, e Paulo tinha uma saudade tamanha, que é uma saudade com profunda afeição de Cristo Jesus. E aqui essa ideia é de uma saudade tão grande, mas tão grande, que essa profundeza dessa afeição é algo realmente muito profundo. A palavrinha aqui dá a ideia de visceral, é das mais profundas entranhas, do centro das emoções, aí para a turma grega que foram os leitores originais dessa carta. Então a gente vê que a oração por amor é uma oração cheia de lembranças, é uma oração cheia de alegria, é uma oração cheia de entusiasmo. E agora, por fim, a gente vai caminhar para o desfecho dessa nossa reflexão hoje, vendo que essa oração por amor a Deus é uma oração de crescimento. Olha só que interessante o que está escrito aí no versículo, nos versículos de 9 a 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis. Até quando? Até, de novo, hein, essa expressãozinha aqui no texto, até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A oração de crescimento é, olha só, o que que Paulo quer que cresça entre eles. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente. Não quer, ele não está dizendo aqui, ele não está pedindo amor para esse pessoal de Filipos, mas o pessoal de Filipos já era um pessoal amoroso e generoso, como a gente tem visto. Mas Paulo pede, em sua oração, para que o amor aumente. E aqui uma coisa a gente pode se lembrar de um texto de Romanos 13, versículo 8, também, que Paulo que escreve, diz assim: a ninguém devam nada, a não ser o amor uns aos outros. A única coisa que a gente pode e deve dever é, sim, o amor. Que isso a gente não pode cansar de pedir. É uma palavrinha nova que eu ouvi esses dias. O amor dele deve ser elasticido, ele deve ser esticado, aumentado a cada dia mais. Ele deve ser realmente elastecido ao máximo possível. O amor não deve parar, não deve ter limites. E o amor de Deus para conosco, e o nosso para com Deus, e o nosso para com aqueles que estão ao nosso lado. E como que esse amor cresce? Olha só, aí o texto diz assim: o amor aumente cada vez mais em conhecimento e percepção. Esse amor não é algo etéreo, imaginário, apenas sentimental, que fica no campo das ideias e blá 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 e blá blá e coraçõezinhos voando. Não, é algo que tem uma perspectiva de conhecimento, de saber quem é a origem desse amor. Afinal, se a gente não sabe quem é Deus, como que nós poderemos amá-lo? Se a gente não sabe quem está ao nosso lado, se a gente não sabe quem frequenta a nossa Ibira, quem ouve, participa das nossas celebrações online, a gente não vai poder amar. Para poder amar, é preciso conhecer. Então, por isso que ele fala aqui que o vosso amor aumente em conhecimento. E ele segue. Por quê? Que, pra, e para quê, né, que esse amor deve crescer. Com um objetivo é claro aqui no versículo 10, para discernirem o que é melhor. Então a gente precisa conhecer para a gente poder aprovar aquilo que é bom e negligenciar aquilo que é ruim. Então por isso que ele fala aqui, discernir o que é melhor. Aquilo que é bom a gente retém, o que é ruim a gente descarta. Por isso que a ideia aqui é de uma peneira, de passar uma peneira e limpar, tirar as coisas que são ruins, que não são boas, que não são legais na nossa vida, mas reter o que é bom. O que passa na peneira é ruim. O que passa pela peneira é ruim, deixa. E aí ele continua, para que esse amor deve, em conhecimento deve crescer? Para discernir o que é melhor, a fim de vocês serem puros e irrepreensíveis. Essa ideia do puro é aquele que passou por uma prova de luz. Ele então colocou um grande holofote e viu tudo o que estava acontecendo. Opa, não tem nada, pode passar. E o irrepreensível, aqui é a ideia de que o cristão, a pessoa que conhece a Jesus, não seja um obstáculo, uma dificuldade para alguém. Para quem gosta de um evangeliquez aí, um dialeto, não ser uma pedra de tropeço para nenhuma pessoa. Essa é a ideia aqui. E por que esse amor, para que esse amor deve crescer? Também para que a gente possa estar preparados até o dia da volta de Jesus Cristo, como ele fala aqui no finalzinho do versículo 10, até o dia de Jesus Cristo. Quando foi a última vez que você orou pedindo para que Jesus voltasse? Tem uma palavrinha que diz Maranata, né, que quer dizer vem Senhor Jesus. Quando foi a última vez que você disse vem Senhor Jesus? Vem Senhor Jesus, volte. Talvez nesses dias de pandemia, por conta de uma crise, de uma situação transitória, você tenha algo feito. Mas a oração por amor, ela revela um desejo pela volta de Jesus Cristo. E a hora que a gente vive anelando, desejando essa volta de Jesus Cristo como se fosse acontecer amanhã, e pode acontecer, a gente tem uma mudança de atitude de vida. A nossa vida passa a ser uma vida focada naquilo que é eterno. Passa a ser uma vida focada naquilo que tem realmente valor. E ao ter realmente valor, faz com que a nossa vida agora, aqui e já, seja uma vida de caminhada em santidade, em busca de ser mais semelhante a Jesus Cristo e menos semelhante àquilo que nos afasta dele. Caminhando aqui mais um pouquinho, como que esse amor deve se manifestar? Olha só no versículo 11, ele diz assim, cheios de frutos de justiça. A igreja aqui de Filipos era uma igreja pobre, como a gente já falou. Era uma igreja de mãos vazias, mas ela estava cheia de fruto de justiça. Essa aqui, esse fruto de justiça, é uma justiça, é algo, uma tarefa que é praticada no dia a dia. E aqui eu quero dar algumas sugestões para a nossa vida. Talvez você que é empresário, você paga o salário, não vou nem falar em dia, mas paga um salário honesto para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Você que está esses dias home office, trabalhando em casa, quantas horas você tem dormido durante o expediente normal aí? Está tirando a sexta? Se você está tirando a sexta e está compensando lá no fim, tudo bem, mas você está roubando o seu empregador? Você está tendo um fruto de justiça diário? Ou então você que não gosta muito de lavar a louça, está empurrando para o seu cônjuge, seja você homem ou mulher, independentemente disso, com a desculpa de que você está trabalhando muito e não pode ajudar nas tarefas domésticas. Qual é o fruto de justiça que a gente tem praticado? E aí a motivação, o que nos faz praticar esse fruto de justiça? Se for algo egoísta, se for algo olhando para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria barriga, para o nosso próprio eu, a gente vai fazer essas coisas que eu falei agora há pouco. Mas se o nosso foco existencial estiver alinhado com o que a Bíblia diz, a atitude vai ser outra. Cheios do fruto de justiça, que só pode vir de quem? Olha só o versículo 11 no meio dele. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a forma de um fruto de justiça acontecer. Por conta dele é que um fruto, algo bom pode acontecer. Não é pela nossa própria força, motivação, ou sim, mas pela força e vontade de Cristo Jesus. E por fim, qual que é o propósito dessa demonstração de fruto de justiça? O finalzinho do versículo 11 fecha da mesma forma que fechamos domingo passado. Para a glória e louvor de Deus. O fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Tudo é por Ele e para Ele. E olha só que interessante. No versículo 6, dizia que Deus trabalhava para a glória do Filho. Agora aqui no versículo 11, o Filho trabalha para a glória do Pai. A oração por amor a Deus, que é uma oração que traz à memória aquelas boas recordações, que é cheia de alegria, que é cheia de entusiasmo, que é uma oração por crescimento. E você viu qual crescimento aqui, né? Ela conclui com a glória a Deus. Diante dessa oração que Paulo faz a Deus, recheada de amor aí, né? No seu contexto, eu fiquei me perguntando, quando estudava e pensava e meditava nesse texto, como têm sido as minhas orações? Será que elas têm sido mesquinhas, arrogantes às vezes, prepotentes, orgulhosas, egoístas, autocentradas? Ou as minhas orações têm sido em prol do meu próximo, têm sido orações independentes das circunstâncias momentâneas que tenho passado, preocupadas com a pregação do Evangelho, preocupadas com o crescimento do Evangelho, preocupadas com a expansão do reino de Jesus Cristo, preocupada com o próximo, preocupada com as pessoas que estão ao meu redor? Foram algumas das perguntas que me fiz. Será que a gente tem orado apenas pelos nossos caprichos e futilidades? A oração por amor a Deus é uma oração alegre, que revela a glória de Deus. Ela é uma oração constante, independente das circunstâncias. Ela é grata a Deus por tudo que Ele fez em nós. E uma coisa, que nós temos até tentado fazer isso recorrentemente aqui em casa, é uma oração pela salvação daqueles que estão ao nosso redor, em especial aqui desse quarto, pelas nossas filhas. Que as nossas orações, que os nossos dias, que as nossas vidas sejam a cada dia mais inundadas pela mente de Cristo, pela pessoa de Jesus Cristo, para que a gente possa colocar no lugar certo e dar a devida atenção para a verdadeira oração por amor. Que a gente possa entregar o nosso coração verdadeiramente a Jesus e nos preocuparmos verdadeira e realmente com aquilo que importa, que é a oração por amor a Deus. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter uma semana abençoada, aproveitando o feriado que vai ter aí nesses próximos dias. Deus abençoe, até domingo que vem.